ouvintes, boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. No ar, mais um programa Noites de Domingo, o nosso programa de todo final de domingo. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Filipe Souza, um programa que vai ao ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido por 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Mais uma vez, boa noite e, como sempre, nós iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana e desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas ela chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, traga novas oportunidades para que todos os sonhos sejam concretizados. Parabéns a vocês. Realmente eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem o vosso final de semana, um final de semana que atípico, né? Muito sol, um dia de verão, em pleno fim de outono. Muito bom, eu gosto de calor também, não tanto, mas também gosto. Muito embora me preocupe, né? Me preocupe, porque se agora, no final de outono, nós estamos com essa temperatura, o que é que nós teremos no verão? Mas não vai ser esse o tema de hoje. Hoje iremos falar sobre a realidade e a filosofia. Porque realmente a temática a realidade, ela é sempre objeto de estudos nas diferentes áreas do saber científico. E nas confusões de hoje, que são muitas, nós devemos entender um pouco mais sobre essa tal realidade e o que é que a filosofia nos diz sobre realidade. Fiquem por aí, a gente volta já já. Mais uma vez, obrigado pela vossa audiência.
Eu te ligo, te pedindo pra sonhar comigo, que sonhando eu vou te encontrar também. Se te encontro, se me entregue ao seu corpo bonito, nitidamente sua imagem vem. E um beijo, insistente, despertou meu sono. Alguém tava me ligando, era você. E dentro de você,
A gente, realmente a realidade, não é? A temática realidade, ela hoje está muito, não é? Existe muito ceticismo perante aquilo que nos mostram, não é? Como seja, e também a busca dela, não é? E a realidade é sempre um objeto de estudo nas diferentes áreas do saber científico. E até pela sua dinamicidade e também pela sua variedade, isso tanto no âmbito espacial quanto no temporal e também no cultural, e varia conforme os interesses da sociedade que a pesquisa, né? E a verdade é que a realidade, né, ela sofre interferências humanas e também naturais. Então não é à toa, portanto, que o tema é objetivo de estudo em várias áreas do conhecimento científico, seja pela sociologia, seja pela filosofia, pela psicologia, pela política, hoje muito pontual, né? Dentre de outras, né, que estudam também sobre óticas e métodos diferentes. Então se entende vulgarmente por realidade tudo aquilo que existe ou é, né? Isso por oposição àquilo que se designa por nada, por aparência, por ilusão, por desejo, por projeto, por imaginação, ou então até por pura fantasia. Assim, amigos, neste programa nós pretendemos observar o conhecimento do homem apreendido através da realidade, isso por meio da teoria do conhecimento científico, ou seja, dentro de uma abordagem epistemológica. E também pretendemos nesse programa, e para isso nós pedimos a vossa atenção, nós pretendemos chamar a atenção para o que por vezes nos mostram como realidade e que não passa de simples direcionamento de imagem. Também abordaremos a interferência que a imagem tem na ocultação da verdade, contrapondo-se à realidade. Então, hoje o tema será realidade ou fantasia sobre o prisma da filosofia. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia.
Pois é, gente, bem, essa gravação é bem antiga. A qualidade, né, do som dela não é a HD, não é? Ainda era daqueles disquinhos pretos, né? Tinha os pequenininhos e os grandes, né, que rodavam naquela vitrola. Mas é bem pontual o tema dela. Porque é bem pontual, porque nós sabemos que o homem, ele também constrói a sua realidade, e sem oposição a uma realidade que não depende dele, como por exemplo a existência dos elementos naturais. Porque na realidade construída pelo homem se incluem os princípios, os valores e as regras que são relacionadas a uma determinada sociedade na busca de um fim, e também dentro das finalidades, né, está também a realização do homem como pessoa. Então se questiona sobre a possibilidade de se afastar os princípios do direito natural na busca desta realização do homem como pessoa humana, portanto portadora de uma dignidade humana. Isso foi o fato de dever ser somente considerados para uma aferição desta realização pessoal as regras inseridas no direito positivo. E para tanto nós verificaremos a importância, né, da percepção da realidade diante de especulações filosóficas. Isso a fim de demonstrar que o homem, ele não simplesmente vive no mundo, né, mas ele possui uma real necessidade de compreender os fenómenos que ocorrem ao seu redor. Tentaremos mostrar também que existem realidades, aparências e imaginações que por vezes nos confundem e também nos podem induzir a erro. Nós esclarecemos a relação existente entre o sujeito cognoscente e o objeto que se pretende conhecer, e com isso apresentaremos os graus de importância que diversos autores e também diversas doutrinas acabaram por dar a estes dois elementos. Refletiremos e mostraremos a percepção da realidade por meio das categorias como sendo forma de uma melhor compreensão da realidade, e finalmente nós tentaremos informar como a realidade ela interferiu nos postulados do direito natural e também do direito positivo, fazendo aqui uma breve conclusão sobre o tema abordado hoje. Mas antes, nós precisamos entender o que é direito natural e o que é direito positivo sobre a ótica da filosofia. Segundo a ótica da filosofia, o direito natural é aquele que tem em toda parte a mesma eficácia. Enquanto que o direito positivo ele tem eficácia apenas nas comunidades políticas singulares em que é oposto. Então, o direito natural, ele prescreve ações cujo valor não depende do juízo que sobre eles tem o sujeito, né? Mas existe independentemente do facto de parecerem boas e a alguns e más a outros. Prescreve, então, pois, ações, né? Cuja bondade ela é objetiva. Iniciamos, então, pela relação entre a realidade e a filosofia. Todos nós sabemos que são a religião, a arte e a filosofia que dão ao homem a convicção total sobre o sentido da sua realidade. O homem vê a religião como uma certeza recebida de Deus gratuitamente e por ele revelada. Certeza esta que o homem não alcança por si mesmo, né? A arte, ela significa uma certa convicção de que o homem tem sobre determinado objeto, né, diante do qual ele interpreta o seu sentido, né, transmitindo por meio de um dom. E a filosofia é uma certeza radical, universal, né, que justifica a si mesmo, mostrando e provando a sua verdade constantemente e se nutrindo de quê? De evidências. Porque até a Idade Média, a sabedoria e a filosofia, elas eram a mesma coisa, ou seja, era um conjunto universal de saberes, né, que tinha por objetivo, né, a realidade em todos os seus aspectos e também em todas as suas dimensões. E pela evolução e também o desenvolvimento das ciências, sobretudo a partir do século XVII, efetuou-se então a distinção entre filosofia e ciência, sendo denominadas ciências por excelência, as ciências particulares, as exatas e as experimentais. E assim, então, nasceu a matemática, nasceu a astronomia, nasceu a política, nasceu a sociologia e por aí a frente, né? De modo que, então, as ciências ao estudam objetos parciais da realidade e foram configuradas como um saber fenomético, né? E também positivo, isso pelo facto de exigirem a observação e também a respectiva comprovação. Por outro lado, a filosofia, que é uma ciência no sentido clássico da palavra, ou seja, como conhecimento pelas causas que chega a conhecimentos gerais, né, conhecimentos gerais, metódicos e também sistemáticos, conhecimentos esses que se relacionam entre si por princípios, por conceitos gerais e também por teorias. Então, diante desses argumentos, nós podemos dizer que a filosofia é a ciência das ciências, na medida em que fundamenta todas as outras. No entanto, não frutificaram tentativas de construir um saber filosófico de acordo com o modelo, até um método utilizado pelas ciências particulares, como tentaram, por exemplo, Descartes, né, e o método matemático, como tentou Newton e a física, Husserl e seu método fenomenológico, o círculo de Viana e o neopositivismo, o Gadamer e a hermenêutica existencial, e também a Habermas e o neomarxismo, né, por exemplo. Isso por tentarem reduzir, né, o alcance do real a algum aspecto parcial, já que a filosofia não pretende tratar de dados parciais, mas sim de generalidades e de universalidades. E com isso o homem passou a filosofar no momento em que se viu cercado pelos problemas, pelos mistérios, né, adquirindo com isso consciência da sua dignidade pensante. Então, a filosofia, por ser a expressão mais alta da amizade pela sabedoria, ela tende a não se contentar com uma resposta, enquanto que essa resposta não atinge a essência, ou seja, a razão última de um dado campo de problemas. Então, a filosofia, ela costuma tratar de conceitos universais, conceitos esses contêm em si conhecimento supersensível, pois de uma experiência parcial nós temos que chegar a um conhecimento universal, alcançando verdades, verdades que devem ser declaradas com o maior grau de certeza possível. Então, os enunciados títulos como universais são o reflexo da realidade, né, como é também uma imagem no espelho. E nós sabemos que a imagem do espelho, ela reflete o objeto real. Por isso a imagem, ela é verdadeira. E assim o conceito homem não se refere a cada homem, mas ele reflete uma realidade verdadeira de todo homem. Então, além dos universais, se observa também que no nosso intelecto ele atinge conhecimentos metafísicos, porque ele chega a conhecer, né, partindo da experiência sensível, e chega a conhecer entidades que acabam por escapar aos sentidos. Assim, toda vez que se pensa, toda vez que se estabelecem diferenças, nós estamos realizando metafísica. Daí porque toda vez que se procura eliminar a metafísica do saber humano, é produzido um abandono incorreto de uma parte fundamental do nosso saber, que acaba por tornar opaca, né, uma dimensão essencial da realidade. E também precisamos focar que a filosofia ultrapassa os ciclos históricos, né? É bom pontuar que a sua universalidade, ela está mais nos problemas do que nas soluções. Para alguns autores, até a filosofia moderna, ela marca uma mudança substancial no pensamento, que começa com o humanismo, né, e acaba por apresentar uma acentuada preocupação, né, de explicar a natureza segundo as suas leis imanentes, né, citando o problema do homem no universo à luz do destino humano. E com isso, então, né, a filosofia moderna, ela passará a se desenvolver cada vez mais como uma crítica do conhecimento. Então, realmente, a realidade, ela apresenta um conceito extremamente complexo que merece reflexões filosóficas aprofundadas. Trata-se de, em uma última análise, né, de questionar o sentido da vida humana. Porque o homem, ele construiu os seus conceitos de realidade e, a partir deles, passou a exercer no mundo o seu domínio, alterando a cada momento o que é a face do planeta. O homem é o construtor do mundo, edificador da realidade. O homem é o destruidor do mundo, edificador da realidade. Mas o homem não se sente construtor nem destrutor desta realidade. Ao contrário, sente-se submetido à realidade, né, sendo conduzido por forças naturais e sobre as quais, segundo ele, não tem controle nenhum. E assim, as questões da realidade e da verdade passam pela compreensão das diferentes maneiras de como o homem se relaciona com o mundo. Então, ciência, filosofia, arte e religião são essas quatro formas marcantes e também as quatro formas especiais que acaba dando origem a esse relacionamento. Então, quando o homem, ele constrói realidades, ele dá nome a tudo que constrói. Tudo que existe para o homem possui um nome. Já repararam nisso? Então, a linguagem utilizada para expressar os objetos e sentidos que aprendemos é realmente um elemento fundamental para a comunicação do nosso conhecimento. Porque a linguagem é o sistema fundamental e também primordial de criação e significação do mundo. E assim, quanto mais palavras conhecermos, maior será a amplitude da consciência do mundo. Então, o mundo, ele apresenta realidades múltiplas. E, frequentemente, com isso, nós passamos de uma para outra realidade. Nós sabemos também que cada uma dessas realidades, ela exige de nós uma forma específica de pensamento, e não só, como também de comportamento, né, a respeito de como cada uma delas deve ser vivida, como é que cada uma delas deve ser interpretada, né? Entretanto, o nosso cotidiano, ele apresenta a nossa realidade predominante. Não é verdade? Porque é muito difícil nós sermos céticos connosco mesmos. Então, a linguagem que utilizamos em nosso cotidiano tende a ser também nosso meio linguístico predominante, né? E as experiências que temos em outra esfera de realidade, elas são trazidas para a nossa linguagem predominante, e nessa atividade é inevitável que ocorram certas distorções dos significados. Tendemos então a aceitar que apenas os fatos cientificamente provados são verdadeiros. E assim, tudo aquilo que não seja cientificamente provado não deve merecer o nosso respeito. Porém, eu chamo a atenção que se faz necessário entender que a ciência, ela é apenas uma das formas de construir a realidade. Porque, na verdade, a realidade, ela nasce do quê? Nasce de um jogo dialético, de um jogo entre o homem e o seu mundo físico, entre a consciência e a materialidade das coisas. E com isso, dependendo do tipo de pergunta que nós fazemos às coisas, né, nós acabaremos por obter uma resposta. E isso significa que as respostas, elas são impregnadas do nosso ponto de vista e que não existe uma única realidade fechada em si mesma. Então, sabido é também que a ciência, ela funciona através do quê? De modelos. Porque logo se um determinado modelo funciona, isto é, se o modelo permite que por ele determinemos aspectos do mundo e do mundo que possam ser manipulados, né, então ele é considerado verdadeiro. Então, tais modelos, eles vão sendo ao longo da história substituídos por outros. E com isso, a realidade que a ciência constrói, ela vai sendo modificada paulatinamente. Percebemos então aqui que a questão da realidade, ela vai depender de dois aspectos. Primeiro, a sua localização na história do conhecimento e a sua validade num determinado setor da realidade. Então, entendemos também que as construções científicas, elas partem da nossa percepção da realidade. E a filosofia é o ramo do conhecimento científico, que realmente melhor se ocupa desta área de conhecimento. Mas saindo da abordagem sobre ciência e filosofia, nós imediatamente nos iremos deparar com a necessidade de conhecimento sobre a realidade. E por uma tendência natural da inteligência, o homem não se conforma em fazer as coisas nem conhecer a realidade de um modo superficial, pelo menos a uma grande maioria, né? Pelo menos aqueles que buscam realmente a verdade. O homem, ele tende a indagar as razões da sua atuação. Então não restam dúvidas que o homem, ele nutre o profundo desejo de conhecer a si mesmo e também o mundo onde está inserido, com o desejo de atingir o saber fundamental. Saber fundamental que irá dar coerência ao agir. Aquele saber que realmente dá sentido último a qualquer vida, né? E lhe fornece também a mais alta, a mais plena explicação da realidade. E para viver, e para melhor viver, digo eu, o homem necessita de se ater a alguma certeza radical e universal, a partir dessas certezas ele possa então formatar a sua vida, além de outras certezas parciais que iremos ordenar. Então, a origem do desejo de conhecer do homem, por exemplo, para o caso de Aristóteles, nada menos que sua própria natureza. Então, a atitude teórica e técnica do homem o faz ver as coisas como são, com propriedades distintas, e o faz despertar para as coisas numa atitude de assombro, né, de novidade. Então, em qualquer sociedade humana, a presença do conhecimento, ela é uma constante. A história do homem, ela poderia se resumir na luta por aprimorar os seus conhecimentos sobre a natureza, sobre a sociedade em que vive, e especialmente sobre si próprio, bem como por aplicar praticamente tais conhecimentos para aperfeiçoar as suas condições de vida. Então, a história do conhecimento é, portanto, um processo permanente de retificação e de superação de conceitos, de explicações, de teorias, de técnicas e modos de pensar, de agir e, sobretudo, de fazer. Então, o pensamento, ele diz o quê? A contemplação. E acaba por até nela terminar, nessa contemplação, onde a própria contemplação não é uma atividade, mas uma passividade. É o ponto em que as atividades espirituais entram em repouso. Então, com o surgimento da era moderna, o pensamento, ele se tornou um servo da ciência, ele se tornou um servo do conhecimento organizado, né? E não mais aquele estado de contemplação. Então entendemos que a distinção entre a razão e o intelecto é o conhecido com a distinção entre pensar e conhecer. Dois interesses absolutamente distintos também, nós temos que pontuar, o significado e a cognição. Então afirma-se que a necessidade da razão, ela não é inspirada pela busca da verdade, mas pela busca do significado. E verdade é que significado não se... verdade é que verdade e significado, elas não são a mesma coisa. Então as ciências, elas não se destinam, amigos ouvintes, à produção de um saber desinteressado e contemplativo. As ciências, elas existem para serem aplicadas e trazerem benefícios à sociedade, uma sociedade comprometida com a problemática que a realidade social contém e onde a teoria e a prática se complementam. E assim, conhecimento é o quê? É o processo mental pelo qual o homem se informa do mundo exterior e de si mesmo, e ao se informar, o ser humano se modifica e também se reorganiza. Então, conhecimento é então o modo de informação peculiar do homem. Notamos aqui que os modos de conhecimento, e até é muito bom pontuar, eles são o modo sensível, né, e o modelo inteligível. Então, no conhecimento sensível, a informação é adquirida através de sinais recebidos pelos órgãos sensoriais. Já no inteligível, ela é obtida como resultado de processos mentais de criação, de organização e de reorganização das ideias. Também, o conhecimento, ele é estruturado, né, a partir de dois juízos, o juízo analítico e o juízo sintético. Então, a perspectiva analítica, ela é importante, por quê? Porque ela auxilia a partir da decomposição e organização na construção de aspectos efetivamente novos em relação a determinado fenómeno. Já a composição dos juízos sintéticos, apesar de buscar a aproximação com os juízos analíticos, acaba por se afastar dele, pois os juízos analíticos são carregados de universalidade e de generalidades capazes de abranger muito mais situações do que as construídas pela experiência. E o Kant, ele já falou sobre isso diversas vezes, tanto que o pensamento de Kant, ele revela que a intuição e os conceitos são os dois modos de conhecimento. E ele também afirma que o entendimento não é uma faculdade de intuição, de modo que o conhecimento se dá por meio de conceitos. Assim, o conhecimento é organizado a partir do quê? A partir da representação conceitual dos fenómenos que vêm ao encontro do ser humano. Né? Então, o entendimento, dentro dos contornos conceitualmente definidos, busca compará-los aos factos da vida, verificando o que é a sua adequação ou não, né? E tendo em vista também a sua aplicação. Então, na perspectiva de conhecer, surge aí então a questão de se saber qual a medida de conhecimento humano e qual a capacidade de conhecimento do homem. Nós sabemos que a nossa capacidade de conhecimento, ela é muito limitada. Mas limita-se a quê? Deveria ser essa a pergunta. Eu respondo a limites de extensão e de profundidade. Será que também existe um conhecimento natural que parte de nossos sentidos? Sim, existe. A experiência sensível é a porta do nosso conhecimento. Entretanto, trata-se de realidades aparentes. E porquê? Por não serem bem conhecidos. Então, abordando e continuando no tema realidades, nós abordamos, é importante abordarmos também a realidade e a aparência. E aqui é importante que a gente distinga entre a realidade e a aparência, já que sempre foi um dos problemas centrais da filosofia. Essa questão, ela foi colocada pela primeira vez por Parmênides, isso no século VI a.C., para quem o caminho da verdade, né, é o caminho da razão, né, ao passo que o caminho do erro é o caminho dos sentidos. Portanto, é importante não nos deixarmos enganar pelos sentidos e pelos hábitos que eles criam. a chamada terceira via, ou seja, a via das aparências plausíveis, descrita também por Parmenides, consiste em entender que o erro está em não se ter compreendido que os opostos não devem ser excluídos na unidade superior do ser. Ele também compreende que a opinião e a aparência coincidem. Plantão também possui esse entendimento e ele também interpreta o princípio expresso por Protágoras, né, da homomensura, como se significasse: tal como as coisas aparecem para mim, tal elas são. Portanto, como se identificasse conhecimento e sensação. Já o Sócrates e Platão, eles consideram as opiniões e as percepções sensoriais, ou então as imagens das coisas, como fontes de erro, fontes de mentira, fontes de falsidade, ou seja, formas imperfeitas de conhecimento que acabam por nunca alcançar a verdade pela realidade. Porque foi então no período socrático que pela primeira vez se fez uma separação radical entre a opinião e a imagem das coisas. Imagens trazidas pelos nossos sentidos, trazidas pelos nossos hábitos, pelas nossas tradições, pelos nossos interesses, né? E de outro lado as ideias, né? Os ideais, né? Então as ideais, que se referem à essência íntima, à essência invisível e verdadeira das coisas, a essência que só podem ser alcançadas pelo pensamento puro, pensamento afastando os dados sensoriais, afastando os hábitos recebidos, os preconceitos e também as opiniões. Porque assim a opinião, as percepções e as imagens sensoriais, elas são consideradas falsas, são consideradas mentirosas, mutáveis, inconsistentes e também contraditórias. Sim, segundo eles, devem ser abandonadas para que o pensamento ele consiga seguir o seu próprio caminho rumo ao conhecimento verdadeiro. Os ídolos e as falsas noções que invadiram o intelecto humano, acabando por força, lançando nele raízes profundas, eles acabam por não só sitiarem a mente humana a ponto de tornar-lhe difícil o acesso à verdade, mas também continuam a nos incomodar durante o processo de instauração das ciências. E os homens, eles não se dispõem a combater a sua mente, né? Muito poucos têm essa possibilidade de se auto-questionar. Então, assim, a primeira missão dos ídolos é avisar aos homens que as falsas noções, elas acabam por congestionar a sua mente e, sobretudo, de barrarem o caminho para a verdade. Esses ídolos devem ser eliminados, e devem ser eliminados através de um método justo, ou seja, a indução. Então, descongestionada aí a mente das antecipações da natureza, o homem pode então se encaminhar para o quê? Para o real estudo da natureza. A obra e o fim da ciência humana, elas estão na descoberta, elas estão na sua diferença. Porque uma vez purificada a mente dos ídolos e fixado o verdadeiro escopo do saber no conhecimento das formas, o método para alcançar tal escopo, ele acaba por se compor dois procedimentos. Primeiro, extrair os axiomas da experiência. E segundo, derivar experimentos novos. Então, desta forma, os axiomas são tirados por meio de indução e pela eliminação da falsa hipótese. Então, o trabalho proposto por Bacon, até muito bem colocado, ele consiste primeiramente em desconstruir, limpar a mente dos ídolos ou das falsas noções existentes no intelecto humano, para que depois então se possa dar a reconstrução. E o conhecimento pode ser dividido em três graus. O primeiro é a opinião e imaginação, que são ligadas às percepções sensoriais e às imagens, sempre confusas e muito vagas. Depois temos o conhecimento racional, que é a própria ciência. Temos também o conhecimento intuitivo, né? Que consiste o quê? Consiste na visão das coisas em seu proceder de Deus, né? Ao seu proceder de Deus. Uma ideia inadequada da essência das coisas pelos atributos de Deus. Então, para alguns autores, as menos fortes são determinados, denominados, quero dizer, de pensamentos ou ideias. E outra espécie são as impressões. Porque nós sabemos que o pensamento ele não tem limites na natureza e nem na realidade. Nós sabemos também que o pensamento pode nos transportar num instante às mais distantes regiões do universo. No entanto, amigos ouvintes, nossos pensamentos, geralmente eles estão presos nas nossas impressões, eles estão presos nas nossas percepções a realidades alcançáveis, essa realidade alcançável pela nossa mente. E é bom pontuarmos que a aparência ela tem dois significados diametralmente opostos. Primeiro, a ocultação da realidade, e segundo, a manifestação ou revelação da realidade. No que diz respeito à ocultação da realidade, a aparência ela esconde a realidade das coisas, e então é preciso transpor. E no que diz respeito à manifestação ou revelação da realidade, a aparência é o que se manifesta, né? Ou então revela a realidade, de tal modo que essa encontre na aparência a sua verdade, a sua revelação. Então, no primeiro caso, na ocultação da realidade, conhecer significa libertar-se das aparências. Já no segundo caso, na manifestação ou revelação da realidade, né, conhecer é confiar. Né? Conhecer é deixá-la aparecer. Então, na vida cotidiana, amigos ouvintes, quantos de nós não assumimos como certas muitas coisas que, se examinadas melhor, nós descobrimos serem tão contraditórias que somente uma reflexão demorada permite que saibamos em que acreditar? Então, na busca da certeza, é absolutamente natural que comecemos pelas nossas experiências imediatas. E, num certo sentido, até o conhecimento acaba por derivar delas, né? Mas é, no entanto, possível que também esteja errada qualquer informação acerca do que as nossas experiências imediatas nos permitem conhecer. Temos que admitir que não se poderá provar a existência de coisas distintas de nós mesmos e das nossas experiências. Então, não resulta aqui nenhum absurdo lógico também a hipótese de que o mundo se reduz a mim mesmo, a meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas sensações, e que tudo mais é pura imaginação. Por exemplo, nos sonhos nós podemos ter a impressão de que existe um mundo muito mais complexo, e no entanto, ao despertar, nós descobrimos que se trata de uma ilusão. Ou seja, descobrimos que os dados dos sentidos do sonho eles não correspondem aos objetos físicos, como naturalmente deveriam, de nossos dados de sentidos. E assim, o esforço fundamental, amigos ouvintes, do ser humano, isso não em qualquer cultura, né, acabará por consistir em se mover do mundo das aparências para o mundo da realidade. E nesse esforço de se mover do mundo das aparências para o mundo da realidade, a evolução do ser humano ela encontra três tipos básicos de objeções. Primeiro, o ceticismo que nega a existência de uma realidade além da aparência. E o misticismo, né? O misticismo que constrói realidades aparentes, né, negando a transcendência da realidade e impossibilitando ao espírito se comunicar para além dos limites da aparência. Então, em metafísica, depois de Kant, o termo aparência ele acabou por cair em desuso. E, em seu lugar, né, se usou o termo fenômeno. Então, o termo aparência, hoje em dia, ele conserva um sentido psicológico, ou seja, toda a representação, ou melhor, toda a apresentação, né, que se considera diferente do objeto que lhe corresponde. Já Kant distinguiu aparência e ilusão. Para ele, ilusão é a ideia errônea, a ideia falsa da noção da realidade, e as aparências são objetos de uma intuição sensível da experiência, diferentes das realidades que o homem pode conhecer. Então seria um erro transformar em mera ilusão aquilo que se deve considerar como fenômeno. E assim os sentidos nos apresentam os objetos como eles nos aparecem, mas o intelecto acaba por os ver como eles realmente são, né? Kant ainda faz uma distinção entre noumeno e fenômeno. Noumeno para Kant é a coisa em si mesma, em sua essência inatingível pelo espírito. Já fenômeno é o quê? É a sua aparência. E essa aparência, ela está coberta de subjetividade. Está coberta de subjetividade, pois ela depende de como pode ser apreendido por nossa sensibilidade e também ordenado por o nosso intelecto. Já o Hegel, ele vê na aparência a própria essência das coisas. Para ele, a aparência é a essência em sua imediação. E a fenomenologia é a ciência do aparecer do espírito, né? Ela pode ser entendida como o caminho que leva aonde? Ao absoluto. Então a fenomenologia, ela significa se manifestar ou aparecer. E este aparecer é do espírito. A partir do quê? Da consciência empírica. Então na etapa da consciência, o homem vê o mundo como algo independente de si. Ah? E a consciência, ela se desdobra em três momentos sucessivos: da certeza sensível, da percepção e também do intelecto. Então, no momento da sensação, o objeto aparece como quê? Como uma verdade. No momento da percepção, o objeto parece ser a verdade, mas ele possui muitas propriedades. E no momento do intelecto, o objeto aparece como um fenômeno produzido por forças e leis que dependem de alguma coisa, ou seja, do intelecto. E a consciência se torna então autoconsciência. Para Hegel, então, a razão, ela nasce no momento em que a consciência, ela adquire a certeza da realidade. Assim, amigos ouvintes, a opinião é o primeiro obstáculo que deve ser superado no ato de conhecimento, pois aquilo que queremos saber com clareza acaba por ofuscar o que deveríamos saber. Assim, a ciência se opõe à opinião, porque a opinião, ela não pensa, ela pensa mal ou traduz necessidades como conhecimento, ou tão ideias como conhecimento. Então não nos podemos basear nada, não podemos basear absolutamente nada na opinião, porque antes de tudo é preciso destruí-la para reconstruir através de um conhecimento mais profundo, né, a nossa realidade ou a verdade. Assim, o espírito científico nos impede de que tenhamos uma opinião sobre algo que não compreendemos, não é? Terminamos então a aparência, portanto, dizendo que ela não tem nenhuma garantia de verdade, porque somente um juiz intelectual poderá refutá-la ou então certificá-la. Entretanto, amigos ouvintes, a aparência, ela não deixa de ter a sua importância, pois ela é considerada o ponto de partida para quê? Para a pesquisa científica. A aparência sempre deve nós sempre perante uma aparência, nós devemos ser sempre céticos, né? Eu sempre costumo dizer que nós temos que ter um certo cuidado com as imagens, né? E com as frases que muitas imagens, hoje é muito pontual isso nas mídias sociais, vêm até nós através de quadradinhos, né? Então nós devemos nos aprofundar nisso e não ter isso como uma verdade absoluta. Nós devemos conhecer, sim, porque não devemos ignorar, né? Mas ao mesmo tempo nós devemos pesquisar um pouco mais opiniões, e não só opiniões, como conhecimentos teóricos, que existem bastantes na busca do Google, muito embora também tenha muita coisa sem sentido e sem fundamento, né? Mas a gente tem que buscar pelo menos autores conhecidos, autores que realmente nos mereçam a credibilidade e que já provaram por A e mais B, né, que são assertivos. Então, a seguir, enquanto eu tomo uma aguinha, nós vamos falar sobre conhecimento na relação do binômio sujeito e objeto. É muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque nos dias de hoje, eu estou vendo muita gente ser induzida a erros, né, através da exposição de imagens e também, sobretudo, da exposição maciça, né, de opiniões, e que muito pouco, né, a maioria delas, levam ao esclarecimento e a verdades, e sim nos colocam muita confusão, porque confusão porque nós não aprofundamos realmente as matérias. Fiquem por aí, a gente volta já já. É vapo-te-vô, estou a tomar uma aguinha e depois então vamos falar então sobre esse tal sujeito e objeto, tá? Até já.
Você tem palacetes reluzentes, tem joias de criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontrar em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo, mais um golinho de água. Ah, que bom, vocês devem estar tomando uma cervejinha, né? Ah, outros um refrigerante, outros um suco, mas agora eu não posso, tenho que tomar água. É. Mas então, voltando ao ponto, sujeito e objeto. Bem, gente, para existir conhecimento sobre a realidade que se pretende verificar, é absolutamente necessário que haja uma relação entre dois elementos básicos: o conhecer e o pretender conhecer. O que é isso? Conhecer, o conhecedor, é a mente, e o objeto que se pretende conhecer, a realidade. No entanto, amigo ouvinte, só haverá conhecimento se o sujeito ele conseguir apreender o objeto, isto é, representá-lo mentalmente, no caso, a realidade. Mas a questão do conhecimento ele é um tema inerente às especulações filosóficas. É conhecida pelos filósofos como gnoseologia, crítica do conhecimento, ou então epistemologia. Porque a mente do sujeito conhecedor, ela é usada para captar o conjunto de fenómenos relacionados com o conhecimento, os sentimentos e a ação do homem, o que inclui diversas ocorrências, como, por exemplo, percepções, imagens mentais, memória, formação de conceitos, inferências e outros tipos de pensamentos. Também, amigos ouvintes, os fenómenos mentais, eles são classificados como cognitivos, como afetivos, como volitivos. Mas aquilo que nos interessa focar são os fenômenos cognitivos, fenômenos pelos quais o homem conhece o mundo exterior e a si mesmo, inclusive as suas ideias, seus processos mentais e seus estados efetivos e volitivos. Isso porque é a capacidade de conhecer, né, que difere o homem dos demais seres vivos. E assim, a primeira etapa do conhecimento, ela compreende o que é a formação, compreende a formação na mente do sujeito, na representação dos símbolos mentais do objeto do conhecimento. E a segunda etapa do conhecimento é aquela em que o sujeito ele aprende, ou quero dizer, ele apreende o objeto, onde ele então se apropria. Entretanto, se alerta para o facto de que os fenómenos ocorridos no espaço mental, eles são altamente subjetivos, isto é, só vão para o sujeito que os pensa. Quanto aos objetos, eles podem também ser reais ou então ideais. São reais quando os percebemos como elementos ou fatos da realidade extramental. E neste caso, eles existem independentemente de sua representação na mente do sujeito que os pensa. Já os objetos ideais, eles são objetos de pensamento. E eles somente existem enquanto representados por símbolos mentais, ou seja, na mente do sujeito que os pensa. Então eles não são encontrados na realidade tal como pensados. Então são exemplos deste tipo de objeto os imaginários, os criados pela própria mente do sujeito. Então os objetos, eles também podem ser simples. Podem ser simples e também podem ser compostos, conforme sejam unos ou formados de diversas partes, ou então elementos, né? E a noção de elemento composto pressupõe a da relação. E também as relações, né? Elas podem ser reais ou ideais. As relações reais são aquelas percebidas como fatos da realidade extramental. Elas existem no mundo independentemente do sujeito. Como, por exemplo, as relações de espaço criadas pela força gravitacional e ainda as relações entre as partículas, moléculas, órgãos e tecidos. Já as relações ideais são, então, vínculos criados subjetivamente entre partes. Mas o ponto central da discussão sobre o conhecimento reside, então, o quê? No binómio sujeito-objeto. Para os empiristas, o conhecimento ele acaba por nascer do objeto, ou seja, ao sujeito caberia o papel de uma câmara fotográfica. Imagine, uma câmara onde se registra e se descreve o objeto tal como ele é. O vetor epistemológico ele vai do objeto para o sujeito, ou ainda do real para o racional. E aí cabe o quê? Cabe ao sujeito saber ver. Né? Reparem bem, cabe ao sujeito saber ver, captando o objeto em sua essência. E assim, o momento do conhecimento não é mais do que a constatação do contacto do sujeito com o objeto. Já o empirismo, que reduz todo o conhecimento humano à experiência sensível, ele afirma que não existem dados universais, e sim generalizações que a nossa mente faz a partir de dados parciais. E com isso, o que diferencia um dado geral do universal é que este ocorre sempre sem exceção, né? Ao passo que o geral indica apenas o que normalmente ocorre, ou seja, o que é comum. Mas também admite exceções, porque o geral ele é majoritário e o universal se refere aqui à totalidade. E reparem que é diferente, né? O ser majoritário e o ser totalidade. Já ao contrário do espírito, né, o racionalismo coloca o fundamento do ato de conhecer no sujeito e o objeto constitui aí mero ponto de referência. Entendem os racionalistas, né, que nem sempre as verdades dos factos são verdades da razão e que algumas vezes as verdades da razão não se originam nos factos. Então, uma forma moderada de racionalismo é constituída pelo chamado intelectualismo, que atribui à razão o papel de conferir validade universal do conhecimento, embora sustente que este não pode ser concebido sem experiência. Então, o intelectualismo se caracteriza por racionalizar a realidade, concebendo-a como se contivesse em si mesma, né, as verdades universais que a razão capta e que também decifra. Kant, inclusive, quis conciliar empiria e razão através da sua composição de uma síntese, né, vendo na razão uma forma e nos dados da intuição sensível um conteúdo. Para Kant, a razão e a forma ordenadora de um conteúdo que a experiência fornece, ou seja, ela é uma concepção estática com a qual Hegel acabou por não concordar. Já o mestre da fenomenologia do espírito não se contentou com uma adequação estática entre o empírico e o racional, mas desenvolvendo o pensamento crítico em função da afirmada, né, força sintética do espírito, que acabou por levar a cabo, né, uma fusão entre o real e o racional. E chegamos então ao idealismo, que constitui o ponto extremo do racionalismo. Para o idealista, o conhecimento ele nasce e se esgota no sujeito como uma ideia pura. O objeto ele é posto em posição secundária, ou simplesmente lhe é negada qualquer importância, como se não existisse ou constituísse uma mera ilusão do espírito. A tese fundamental do idealismo é a de que não conhecemos as coisas, mas sim as representações da coisa. Esta é a posição de Descartes, não é minha. Notemos então que esta posição ela é inovadora em relação ao idealismo antigo, e ela é representada principalmente por Platão, que não coloca as ideias como um momento do processo cognitivo, mas as considera como essências existentes, isto é, como a própria realidade verdadeira, da qual seriam meras cópias imperfeitas das realidades sensíveis. Já o idealismo moderno, ele apresenta uma vertente lógica, idealismo objetivo, segundo a qual tudo se reduz a um complexo de juízos, de afirmações e negações, de tal maneira que ser é ser pensado. Hã? Então, a vertente psicológica, idealismo subjetivo, ela entende que toda a realidade está contida na consciência do sujeito, isso de tal sorte que ser é ser percebido. Então, isso implica dizer que as coisas elas não têm existência independente do nosso pensamento. O idealismo supervaloriza o sujeito e chega a praticamente ignorar o objeto e a própria relação que existe entre eles. Né? Então, o idealista do idealismo de Kant, segundo o qual não conhecemos as coisas, mas o que de nós colocamos nas coisas, e o de Angel, para quem o mundo real é a encarnação de uma ideia eterna, de eterno que o espírito humano descobre e acaba por reencontrar pouco a pouco, né, conquistando a ideia verdadeira desse mesmo espírito, então não supera a questão crucial da relação concreta entre sujeito e objeto. Então o ceticismo de Kant parte para a correlação sujeito-objeto, isso no ato de conhecer, tentando superar e sintetizar os pontos de vista contraditórios do empirismo e do idealismo. E, portanto, são aceitos e reputados princípios de ambas as correntes. Kant entende que o conhecimento não pode ser prescindido da experiência, que por uma experiência é essa que acaba por fornecer um material cognoscível. Por outro lado, também sustenta que o conhecimento de base empírica ele não pode prescindir de elementos racionais, já que os dados sensoriais eles são ordenados pela nossa razão. Kant foi então quem primeiro citou o problema da não separação entre sujeito e objeto no processo de conhecimento. E mais, ele ressaltou a importância, não de cada um desses, né, desses elementos, né, tomados isoladamente como fazem o empirismo e o idealismo tradicionais, né, mas a relação que entre eles se processa no ato de conhecer. Porém, como todos sabemos, Kant foi um racionalista. pois para ele o vetor epistemológico vai do racional para o real. Já a transcendentalidade de que tanto se fala na filosofia de Kant consiste essencialmente na funcionalidade que ele vê na relação entre sujeito e objeto. Para ele, conhecer é, por consequência, fazer a união entre os elementos materiais de ordem empírica e os elementos formais de ordem intelectual. Então, se no processo de conhecimento a razão ela condiciona a experiência, o conhecimento ele não pode deixar de ser uma adequação do objeto ao sujeito cognoscente. Então, para Kant, nós não podemos possuir qualquer tipo de conhecimento absoluto, pois o sujeito ele constrói o conhecimento, mesmo ao nível elementar de sensação, pois só sentimos e percebemos nos limites de nossa capacidade. Então, a escola fenomenológica, tentando romper com o realismo crítico de Kant, ela repudia o exagerado formalismo kantiano. E ela tenta também restabelecer uma revalorização do objeto. Porque os fundamentalistas, os fenomenalistas, sustentam que há algo nos objetos que permite distingui-los. Pois se fossem indeterminados em si mesmos, eles acabariam por não poder ser apreendidos, especialmente pela razão, que evidentemente não produz objetos do nada. Então isso significa que há algo extrínseco ao pensamento. Mas Hegel ele tentou superar a dualidade sujeito-objeto, concebendo a razão, não de uma maneira abstrata como fez Kant, mas dissociada dos dados empíricos, como, por exemplo, uma síntese a priori do próprio processo. Então já os epistemologistas dialéticas, eles veem sob um enfoque novo o problema da relação sujeito-objeto. Portanto, os epistemologistas, eles rompem com a concepção metafísica, tanto do empirismo como do idealismo. Segundo o que eles acham que o sujeito cognoscente é separado por alguma fronteira obscura e misteriosa. É separado do quê? Do objeto real. Então, para a dialética, o importante é a própria relação. A dialética, ela busca tomar consciência das condições reais do ato cognitivo, dentro do processo da sua elaboração, isso de forma que toda a pesquisa criadora é um trabalho de construção de novos conhecimentos e não uma simples captação passiva da realidade, Porque o conhecimento ele não pode ser puro reflexo do real, como querem os positivistas, Porque o conhecimento ele nunca é absoluto, Sempre cabe, mais conhecimento. E eu gostaria de abordar com vocês também um assunto também muito pontual para os dias de hoje, é o caso da percepção da realidade, por meio de algumas categorias, porque nós temos que dividi-los assim para melhor entendimento, daquilo que nós queremos transmitir. Mas 21:07, eu vou tomar outra aguinha e a gente volta já para falar sobre isso, porque para conhecer a realidade nós precisamos pensar através de categorias. Fiquem por aí, a gente volta já. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.
Felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Felicidade,
minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier, se te trouxer, que bom felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja desta gente que não sabe o que é sofrer. Felicidade, 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 minha amizade foi-se embora com você. É, me te trouxer, que bom felicidade que vai ser. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier, se te trouxer, que bom felicidade vai ser. O meu destino foi traçado no baralho, não fui feito pra trabalho, eu nasci pra batucar. Eis o motivo e do meu viver agora, a alegria foi-se embora, pra tristeza vim morar. Felicidade. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom felicidade que vai ser.
Bem, gente, de volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos lá então falar sobre essas categorias da percepção da realidade. Porque, como eu falei, para nós podermos conhecer a realidade, nós precisamos pensar através de categorias. E há duas grandes categorias de seres: os seres da realidade e os seres de imaginação. Os seres imaginários, eles repartem-se entre as entidades mitológicas, as figuras folclóricas e os personagens da literatura de ficção. Então não existem em si, nem em outras coisas, mas somente como pura imagem. Então, nada obstante, eles têm participação e até às vezes decisiva nos negócios e nas interações humanas, de forma que o pensamento não pode ignorar essa categoria. Já os seres da realidade, né, objetos de uma apurada reflexão intelectual, eles se compõem em duas categorias: a dos seres substância e a dos seres acidente. O ser substância, ele existe em si e por si, e isso como uma plena autonomia individual, o homem. O ser acidente existe apenas por meio de outro ser, do qual depende, embora tenha a sua própria essência e sua verdadeira realidade. Ele tem natureza adjetiva, né, acrescentando quanto qualidade ao ser substância. Então, historicamente, o primeiro significado de categorias está ligado aqui às determinações da realidade, e o segundo às noções que servem para indagar e compreender a própria realidade. E foi essa então a concepção de Platão, que ele chamou de gêneros supremos. E Platão também enumerou alguns gêneros, cinco gêneros, né? Primeiro, o ser, o movimento, o repouso, a identidade e a alteridade. Já para Aristóteles, as categorias são modos como o ser se predica das coisas, portanto são os predicados fundamentais das coisas. Para Kant, o intelecto unifica os pensamentos em categorias, ou seja, as categorias são as condições de pensar algo, né, como um objeto de experiência. Para Aristóteles, as categorias são modos de ser, enquanto que para Kant, as categorias são modos de funcionamento do pensamento. Assim como também os conceitos puros são as categorias, analogicamente, então os conceitos puros da razão são as ideias, né? Ideias essas entendidas em sentido técnico. Então as ideias, elas valem como quê? Valem como esquemas para ordenar as experiências. Elas unificam o nosso conhecimento. Já Kant, embora a construção dos juízos divididos em categorias, ele elabora o primeiro falando sobre que, como se organiza a partir da magnitude do conhecimento, né, os universais negativos e infinitos. E o terceiro, né, tomando como base a relação cognitiva, ou seja, os categóricos, os hipotéticos e os disjuntivos. E o quarto, por dizer respeito ao valor do pensamento em geral. Já Hegel considera as categorias como determinações do pensamento. A única categoria que ele reconhece é a autoconsciência, ou seja, a própria realidade. Já para Hegel, as categorias, elas representam o ser das coisas. Assim, amigos ouvintes, as categorias são nada mais que os géneros mais gerais segundo os quais se distribuem os objetos do pensamento. As categorias, elas nos ajudam a compreender as propriedades do objeto, né, que a gente pretende analisar, facilitando então o que é o raciocínio, né? E por meio dessas categorias chega-se a uma conclusão, poderemos chegar a uma conclusão, né, com o maior grau de certeza, né? Mas então vamos lá e analisar agora o caso dos postulados do direito natural e do direito positivo. E eu aqui inicio com uma pergunta: ser a pessoa acarreta dimensão jurídica? Então, o positivismo jurídico, ele nega a juridicidade inerente à pessoa humana ao afirmar que o fenómeno jurídico é um fenómeno cultural, um fenómeno produto exclusivo da vontade humana. Então, ao afirmar que não há norma além da positiva, ele nega que existe um núcleo de juridicidade da pessoa humana. Entretanto, a nossa experiência e conhecimento racional nos demonstram ser impossível, né, uma construção cultural que não se fundamente, né, em um dado natural. Então, tudo que o homem inventou se fundamenta ou no aproveitamento das leis naturais, ou então é projeção de capacidades inerentes ao espírito humano. As criações do homem, eles não são malas, mas que eles são achados, são invenções, né, de coisas possíveis contidas em uma realidade pré-existente. Lembramos aqui que o positivismo foi um movimento que dominou a cultura europeia desde 1840 até a Primeira Guerra Mundial, e ele prometia estabilidade política, processo de industrialização e desenvolvimento na ciência tecnológica. E a gente pode ver isso em três características. O positivismo reivindica o primado da ciência. O único conhecimento válido é o científico. E depois, como conhecimento cognitivo, nós temos a exaltação da ciência como o único meio capaz de resolver, no curso do tempo, todos os problemas humanos e sociais anteriormente, né, sofridos pela humanidade. Depois, a positividade da ciência, ela leva a mentalidade positivista a combater as concepções idealistas e espiritualistas da realidade humana, concepções que os positivistas rotulam como metafísicas. Então aqui a ciência, ela é constituída por quê? Ela é constituída por um conjunto de enunciados que visa transmitir informações julgadas verdadeiras sobre o que existiu, sobre o que existe e sobre o que vai existir. Então esses enunciados, eles são elaborados com base em quê? Em constatações. Como os enunciados estão ligados a essas constatações, as provas obtidas no decorrer da história, elas estarão sempre sujeitas a novas provas. Novas provas que contrariem comprovadamente a afirmativa anterior. E assim a ciência se divide em dois grandes grupos, os naturais e as humanas. Então essa divisão, ela não trata de tipos de ciência, mas de ciências diferentes no seu objeto e também no seu método. Porque o método de uma pode ser inadequado para a outra. Assim, para apreender os fenômenos humanos, há necessidade do ato de compreender, isto é, o cientista procura reproduzir os fenômenos valorando-os. Então a introdução do ato de compreender nos traz então para a ciência, né, o discutido conceito de valor, né? Porque as ciências humanas, elas passam a ser explicativas e compreensivas à medida que se reconhece que o comportamento humano tem também o sentido que ele mesmo se dá, sejam individuais, sejam sociais, sejam históricas ou então sejam ideais. Mas a dialética, ela destrói um dos mitos do positivismo, ou seja, o mito do cientificismo, segundo o qual todo o conhecimento científico expressa verdades absolutas e inabaláveis, e que por isso constitui uma forma válida por excelência do saber e também do conhecer. Então a dialética também destrói a neutralidade científica absoluta, pois como pode ser absolutamente neutro o cientista se observa o real à luz de um referencial teórico e que por sua vez não é neutro? Então o objeto do conhecimento tende a identificar-se com o quê? Com o objeto real, sem nunca atingi-lo, né, em sua plenitude. E dessa forma, todo o conhecimento é essencialmente provisório, né, e retificável. Então o principal defeito do positivismo é a crença de que o sujeito ele simplesmente capta as características do objeto, quando na realidade elas só são encontráveis neste objeto por efeito da ideologia que as nomeia em seu discurso. Então o conhecimento é essencialmente obra humana. Então o positivismo reduz o problema do conhecimento ao objeto, subestimando a importância do sujeito. Tão certo é que a discussão acerca do direito natural sempre irá acompanhar a evolução da história do pensamento humano. E o marco histórico sobre a existência de uma lei superior ditada pela natureza que rege a conduta dos homens parece ser nada mais nada menos que a obra de Sófocles, né? Em Antígona, né? Então nessa obra, a heroína Antígona, ela invoca a lei dos deuses, né, que teria validade antecedida de qualquer outro decreto de mortais, e faz entender que existe uma lei que vale em todos os lugares, né, cuja validade não depende de uma citação individual, dando-se aí então o seu caráter universal. Com essa também vamos a um ponto também importante aqui das sátiras, né? As sátiras da religião islâmica, né? Então com essa passagem está posta a questão que acompanha a humanidade, qual seja a disputa entre o predomínio da lei dos homens, que é o direito chamado direito positivo, e a lei natural, né? A lei natural de um forte traço metafísico, ou seja, a vontade de Deus, a força da natureza, ou até o próprio caráter racional do homem, né, que acaba por lhe ortogar certos direitos invioláveis. Então a escola do direito natural clássico, ela também foi marcada por três períodos. O primeiro período foi marcado com o advento do protestantismo na religião, o absolutismo na política e o mercantilismo na economia. A segunda etapa, ela se fez presente na modificação do Estado político, né, aderindo ao liberalismo e também ao capitalismo liberal na economia, né, situando os pensamentos na proteção aos direitos naturais do indivíduo, né, contra a exploração governamental, prevalecendo então aqui as teorias de Locke e de Montesquieu. Então, e no terceiro estágio, como também é pontual trazermos, houve a caracterização na democracia, onde a decisão seria a majoritária do povo, sendo Jean-Jacques Rousseau, pensador político do período, né, confiando o direito natural à vontade geral. Então é a tal época do jusnaturalismo abstrato, né, E a explicação de tudo é encontrada no próprio homem, na própria razão humana. Nada de objetivo é levado em consideração, né? A realidade social, também a história e a razão humana acabam por se tornar simplesmente, né, uma divindade absoluta. Para Luke, a lei natural é uma regra eterna para todos, sendo evidente e inclusível para todas as criaturas racionais. Então, a lei natural é, portanto, igual à lei da razão. Para Luke, o homem deveria ser capaz de elaborar, a partir dos princípios da razão, um corpo de doutrina moral que seria seguramente a lei natural, né? E que se daria todos os deveres da vida, né? Ou ainda formular um enunciado integral da lei da natureza. No século XVIII, também no século XIX, a guia para discernir a forma ideal e também mais perfeita do direito natural foi a razão, né? Surgindo então aí o racionalismo, né? Isso com o objetivo de quê? De construir uma nova ordem jurídica, uma nova ordem baseada em princípios de igualdade e liberdade, né? Proclamados com os postulados da razão e da justiça. Então, apesar dos difusores das ideias situarem em período diverso, né? É predominante em suas teorias e também segundo seus ensinamentos, né? A caracterização dos princípios fundamentais do direito como sendo imutáveis, como sendo unívocos, sempre e em toda a parte. Então, o direito natural, ele tem uma pretensão universalista, no sentido de que suas prescrições, elas sejam acessíveis a todos e que possam, por todos, ser conhecidas. Então, essa perspectiva, ela é projetada na dignidade da pessoa. E a origem da dignidade do ser humano reside em suas qualidades intrínsecas. Observemos então aqui que os ditames do direito natural de nada adiantariam se o homem ele não tivesse a faculdade de escolher se queria ou não obedecê-las. Então, a liberdade dada por Deus para que se possa merecer o prémio ou o castigo é tão importante quanto o reconhecimento da existência deste Deus. Porque sem liberdade não haveria moral, muito menos possibilidade de agir conforme alguma noção de bem. Então, para poder exercer esta faculdade, o homem foi dotado do quê? De consciência. O raciocínio acerca da moralidade de suas ações. Porque é ela quem dirige as ações voluntárias humanas. Mas as ações movidas pela consciência, elas podem ser boas se elas estiverem em conformidade à lei natural. Ou então más se elas estiverem contrárias a essa lei natural. Mas, como são feitas com deliberação da alma, né, são morais, livres e não podem ser julgadas. Já a ignorância, ela é considerada uma inimiga do entendimento, sendo a obrigação do homem combater a ignorância. Assim como também a ignorância, muitas vezes, são as obrigações do homem, né, e ande sempre pela moral e pela consciência. Então, quanto à consciência, ela está diretamente ligada à moral, e é basicamente utilizada também pelo homem nas suas relações com os demais integrantes da sociedade em que ele está, na comunidade em que ele está inserido. Mas ocorre que nestas relações, amigos ouvintes, é necessário que algumas proposições elas sejam observadas e garantidas. Isso a fim de que o homem ele possa viver em harmonia com os seus semelhantes. Porque é na relação social que se abre um espaço para a percepção do direito natural. E é neste espaço privilegiado que se desenvolve então o quê? A dignidade humana. Assim, amigos ouvintes, a dignidade da pessoa humana é a qualidade que nos identifica como titulares de direitos comuns. Notemos aqui que a dignidade da pessoa humana é um conceito que vem sendo elaborado no decorrer da história, e que chega lá no início do século XXI repleta de si mesma, né, como um valor supremo. Para uns, a dignidade nasce com a pessoa, é inata, inerente à sua essência. Então, como os princípios do direito natural estão preocupados com a realização do homem como pessoa, eles não podem ser desconsiderados quando se objetiva verificar a realidade, né, adquirir conhecimentos ou então estudar a vida em sociedade. porque todos os valores e princípios que buscam determinado fim devem ser considerados para a ação humana. Então, os considerados bem humanos existem desde a primeira aparição do homem. E desde então sempre o acompanham e não sofrem absoluta alteração pela passagem do tempo. Isso pelo simples facto de serem elementares ao homem, de forma que este não pode viver sua realidade sem esses princípios. Então, o princípio da dignidade humana mergulha-se suas raízes na doutrina cristã do Evangelho, no humanismo renascentista de Pico del Mirandola e, acima de tudo, na filosofia iluminista que teve o seu ápice em Kant. Então, para Kant, o homem como ser racional dotado de autonomia moral constitui um fim em si mesmo e não pode servir simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade, não tendo por isso preço, mas sim dignidade. Então, assim, o princípio em pauta desempenha papel essencial na revelação de todos os direitos não escritos no catálogo constitucional, né, e que poderão ser exigidos quando se verifica que determinada prestação positiva ou negativa viola a vida humana e sua dignidade, né, são uma pontualidade. Então, a maneira como os princípios naturais são recepcionados, né, pelas diversas sociedades, ou seja, de acordo com os interesses de cada uma dessas sociedades e também em cada momento histórico, ele não retira a sua existência e validade, mas pelo contrário, o confirma. Na filosofia de Gaston Bachelard, filosofia não positiva da ciência, os pontos fundamentais do seu pensamento podem ser reduzidos a quatro. Primeiro, o filósofo deve ser contemporâneo à ciência do seu tempo. Depois, tanto o empirismo como o nacionalismo idealistas são capazes de dar conta da prática científica real e efetiva. Também no que diz respeito à ciência, para ele a ciência é um evento essencialmente histórico. A essência, ela possui um inevitável caráter social. Então o filósofo nos mostra aqui então que a realidade ela muda conforme o contexto histórico. E por isso, nem a razão nem a experiência vivenciada em cada época são capazes de nos oferecer uma verdade universal, ou seja, uma verdade de validade eterna. Revela também que a ciência ela busca soluções para problemas sociais, problemas esses vivenciados na realidade de cada época, e daí então o seu caráter essencialmente social. Então, amigos ouvintes, diante destes esclarecimentos, nós podemos considerar que a realidade é a base e a dignidade humana o fundamento do direito natural. Então, que nossa realidade é o palco onde as relações sociais se desenvolvem, respeitando os valores que consagramos a todos os seres humanos como essenciais, como fundamentais, como inatos, pelo simples facto de nascermos. E com isso, os valores que trazemos desde que nascemos não podem ser desconsiderados simplesmente pela vontade de alguns, que em um determinado momento histórico arbitram direitos e obrigações. Porque não existe apenas, amigos ouvintes, uma realidade, porém várias realidades, dependendo da realidade que se quer compreender. Entretanto, pela estreita relação da realidade com a filosofia e a sociologia, acaba por se entender que na abordagem epistemológica seria essencial saber como a filosofia compreende a realidade. Então costuma-se indagar sobre as diferentes realidades e sobre como elas se relacionam com o objetivo de conhecer os fenómenos que nela ocorrem e também desta possa formar ou dominar o mundo do saber. Entretanto, amigo ouvinte, a realidade descoberta pela ciência ela não para no tempo. Ela se transforma a cada momento e, por isso, deve ser relativizada. Além disso, também o nosso conhecimento sobre as realidades ele é sempre limitado. E é sempre limitado porque o ser humano ele é limitado, sendo incapaz de conhecer todas as verdades deste mundo. Assim, amigos ouvintes, apesar de construir conceitos sendo edificador da realidade, o homem se sente submetido à realidade e às forças naturais sobre as quais não tem controle nenhum. Nós somos tendenciosos em acreditar que apenas os fatos cientificamente provados são verdadeiros, e acreditamos que tudo aquilo que não seja cientificamente provado não deve merecer o nosso respeito nem o nosso crédito. Porém, amigos ouvintes, é necessário entender que a ciência é apenas uma das formas de construir a realidade. Na verdade, amigo ouvinte, a realidade ela nasce de um jogo dialético entre o homem e o seu mundo físico, entre a consciência e a materialidade das coisas, entre o ser e o estar no mundo, entre o ser e o ser percebido, entre o homem e a sua própria realidade. Também, na aferição da realidade, urge não confundirmos com a sua aparência, com a imagem do que parece ser, mas na verdade não é. Então, a opinião trazida pelos nossos sentidos e hábitos e que podem acabar por nos conduzir ao erro. Assim, amigos ouvintes, eu entendo que na busca pelo conhecimento da realidade hão de ser considerados dois elementos essenciais: sujeito e objeto, mente humana e realidade. Então atentemos então que os fenómenos mentais que nos orientam na percepção da realidade, ou então fenómenos cognitivos pelos quais o homem conhece o mundo exterior e a si mesmo, são altamente subjetivos. Já os empiristas conferem prioridade ao objeto, enquanto os racionalistas colocam o fundamento do conhecer no sujeito. Já o idealismo supervaloriza o sujeito, e para a dialética o importante é a relação entre os dois elementos. Então eu acredito que a epistemologia dialética seja a melhor opção. E assim, para melhor compreendermos a realidade, nós devemos pensar por meio de categorias, separando cada parcela da realidade para posteriormente reorganizá-la em nossa mente. E esse procedimento vai acabar por nos auxiliar e também nos conferir um maior grau de segurança e de certeza em nossas conclusões. Então, neste programa, buscou-se nada mais do que compreender a realidade dentro de uma abordagem epistemológica, revelando que, na apreensão da realidade, nós não podemos deixar de fora os postulados do direito natural, pois é esse direito quem fundamenta os valores contidos no homem e que são traduzidos pela dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, fundamenta todos os demais direitos fundamentais, sejam eles naturais ou positivos. Também tentamos mostrar que os princípios e valores do direito natural, eles se preocupam com a realização do homem como pessoa, e mesmo que sejam diferentes em relação ao seu contexto histórico, espacial e cultural, eles não podem ter o condão de eliminá-los diante de uma realidade extrínseca. E para concluir, eu vos digo que a dignidade humana é um valor fundamental que assegura a todos os mais direitos essenciais do homem, e como tais não necessitam de estar positivados, né, para que sejam reconhecidos como inerentes a todo homem em sua realidade. Estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo, e eu me despeço vos desejando uma ótima noite e um feliz final de semana.